Então, se você tem a sua folha 28, que nós estamos acompanhando, nós estamos aí com o ministério de Moisés guiando o povo no deserto. Nós já vimos a letra A sobre a jornada, sobre a parte no deserto. E agora nós estamos vendo esses pontos importantes da jornada. E eu gostaria que, só por um instante, você pegasse agora o mapa também, que é a folha 29, para a gente se situar um pouco nesses pontos importantes, para você ter uma ideia de como nós estamos prosseguindo. Na aula passada, nós vimos o primeiro ponto importante da jornada, que foi o Mar Vermelho. Então, no seu mapa, você tem aí, perto de Ramsés, o ponto onde eles saíram no Egito, né, do seu lado esquerdo, né? Você tem o ponto de onde eles saíram e aí tem esse prolongamento do Mar Vermelho, onde eles passaram, né, não sabemos o ponto exato, mas eles passaram o Mar Vermelho. E como nós já mostramos, se eles fossem pelo caminho mais curto, eles teriam ido numa linha reta, mais ou menos, de Ramsés para Berseba, se eles fossem pelo caminho mais curto. Mas eles não foram. Então, você vê aí, depois de passar o Mar Vermelho, onde tem umas palmeiras, né, é mais ou menos nesse caminho descendo, ou seja, indo até em direção contrária, que eles começaram a andar. Nós vimos aí Mara, onde tinha águas amargas. Elim, onde tinha um oásis, né? Esses pontos nós já vimos. Depois eles entraram no deserto de Sin, sempre descendo aí. Refidim, que foi Êxodo 17, onde Deus abriu a rocha, né? Moisés feriu a rocha com a vara e saiu água, né? Não tinha água. Depois também foi ali onde eles foram atacados pelos amalequitas. Né? Então, olhando né, nós estamos acompanhando aí as duas folhas, tá? Então, o Mar Vermelho é o primeiro ponto importante. Na letra C da sua folha, o segundo ponto importante é o Monte Sinai, que você está vendo aí no mapa, praticamente né, descendo, praticamente na ponta, né, da península aí. Então, Monte Horebe, Monte Sinai, são dois nomes, às vezes se confundem, porque Monte Horebe talvez era um grupo de montanhas, né? Monte Sinai era o monte específico onde Deus deu os 10 mandamentos. Então, você tem aí o ponto que nós vamos estar falando hoje, na sua letra C da folha 28, Monte Sinai. Mas eu quero que vocês acompanhem essa folha ainda um pouquinho mais. Depois, na letra D, só para você ver no mapa, né? Na letra D, o próximo ponto importante, próximo marco da jornada foi Cádiz Barneia, que está lá em cima, perto da palavra Amalequitas. Então, Cádiz Barneia. Por que que esse aqui foi um ponto importante? Só falando por cima, que nós vamos estar falando mais detalhadamente. Mas por que esse foi um ponto importante? Né, veja bem, eles ficaram, nós vamos ver em relação a tempo, que eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês depois que eles saíram do Egito. Então, não foi muito tempo. Eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês. No Monte Sinai, eles ficaram parados bastante tempo. Eu não me recordo agora, mas foi pelo menos um ano. Eu preciso até dar uma conferida nisso. Mas foi mais ou menos um ano que eles ficaram parados aí no Monte Sinai, porque Deus tinha muita coisa para fazer. Nós vamos começar a falar hoje um pouquinho sobre a importância desse lugar onde Deus fez aliança com eles. Mas depois disso, eles subiram, já estão andando de volta, né, na direção da Terra Prometida, né? Porque até no Monte Sinai eles estão andando na direção errada, parece, né? Estão andando na direção oposta. Mas agora, depois do Sinai, eles foram para Cádiz Barneia, que era o lugar já chegando próximo novamente à Terra Prometida. Deram aquela volta no deserto, estão já mais próximos da Terra Prometida. E foi aqui, então, que eles mandaram 12 espias para espiar a Terra. E no plano de Deus, é a mesma coisa de Adão e Eva, no plano de Deus, era para eles terem entrado, já estavam prontos. O propósito de Deus para eles no deserto estava completo. Pelo plano de Deus, o que ele quis ensinar no deserto estava completo, já era para entrar na Terra Prometida. Mas eles não quiseram, né? E aí aconteceu um incidente, nós também vamos estudar isso aí, onde eles não aceitaram. Aí então que Deus falou, então agora vocês vão ficar, vocês vão completar. Né? Eles não ficaram mais 40 anos, eles já estavam no segundo ano, então eles ficaram mais 38 anos no deserto, até completar 40 anos, até toda a geração que tinha de 20 anos para cima morrer no deserto. E depois, então, aí chegamos na letra E, que é o mesmo ponto de novo. Olha só, na letra D, pontos importantes da jornada, Cades Barneia. 38 anos depois, eles deram uma porção de voltas. A Bíblia quase não fala. Esses 38 anos são anos praticamente de silêncio e de morte. 38 anos, quando você vai acompanhando o livro de Números, né, que é onde esse ponto está, Números 13 e 14, aí tem mais uns dois capítulos, tem aquela rebeldia de Coré, no capítulo 16, aí de repente já no capítulo, né, tem mais um capítulo 2 de ordenanças, de coisas que Deus está ensinando. De repente, no capítulo 20, já passaram 38 anos, eles estão de volta em Cades Barneia. Mas o que, que eles fizeram nesses 38 anos? O que, que eles fizeram? Voltas. Ficaram fazendo voltas. Você já pensou? Né? Eles estavam 2 anos no deserto, mas 2 anos, mais da metade desse tempo, estavam no Monte Sinai, parados ali, ouvindo de Deus. Quer dizer, tempo para percorrer o deserto não precisava. Aliás, fizeram o cálculo que mesmo a pé, andando devagar, por causa de crianças, rebanhos, no máximo um mês, eles teriam chegado na Terra Prometida. Então, não precisava de anos e anos no deserto para chegar ao destino. Então, 38 anos ficaram dando volta até o outro ponto, que a letra D é o mesmo ponto de novo. Quer dizer, é aquilo que Deus às vezes faz na nossa vida. Deus está pronto para levar a gente para um novo passo na nossa vida espiritual, e a gente não, né? Deus está pronto, mas a gente não está, e aí a gente fica dando volta, e depois a gente fala assim, Deus, eu tenho a impressão que eu já estive nesse lugar antes, né? A gente enfrenta uma prova, enfrenta uma tribulação, ou uma nova lição na nossa vida, e fala assim, Deus, eu não sei se eu estou errado, mas parece que eu já passei por esse lugar, né? E é verdade, né? A gente passou mesmo, né? Mas a gente não passou na prova. A gente passou pelo lugar, mas não foi aprovado. Então, nós tivemos que passar de novo. Então, eu queria só que vocês vissem mais ou menos, né, esses pontos importantes. A próxima folha que eu vou dar para vocês, eu vou colocar, porque esses são os marcos importantes. Esses 4 marcos. Mar Vermelho, Monte Sinai e 2 vezes em Cades Barneia. Esses são os acontecimentos importantes no deserto. Né? Havia outros, como Refidim, como Mara, como Elim. Havia outros lugares importantes, assim, outros lugares que eles passaram, que aconteceu alguma coisa, mas os marcos, os pontos mais importantes são esses que nós temos relacionado aqui. Então, mas existe, em Números 33, existe uma relação dos 42 lugares por onde eles passaram no deserto. Né? E eu vou estar dando essa relação para vocês na próxima folha. Eu ia falar na próxima aula, né? Mas na próxima aula não vai ser. Mas na próxima folha eu vou estar dando para vocês esses 42 lugares. Existe um paralelo interessante com Mateus 1, onde tem 42 nomes na genealogia de Jesus. Então, números na Bíblia é uma coisa fascinante. E tem um irmão que estudou bastante isso aí, que às vezes eu tiro algumas coisas, né, de uns estudos que ele tem. Então ele fez um estudo do significado no hebraico dos 42 nomes e algumas lições que a gente pode tirar daí. Então isso a gente vai falar essa parte detalhada depois, mas agora é importante ver as lições espirituais e os marcos importantes. Então vocês têm aí no mapa para vocês verem mais ou menos o que, que está acontecendo, por onde o povo está andando. Ok, então voltando para, ficando agora só com a folha 28, nós vimos então o Mar Vermelho, vimos como isso representa o batismo, representa a morte para o velho homem, mas esta morte ela vai ser efetuada na prática durante a jornada no deserto. Né? A terra prometida, escutem bem, a terra prometida, Canaã, só é a terra prometida de fato se o velho homem morre. Se você leva o velho homem para a terra prometida, ela passa a não ser a terra prometida. Será que dá para entender? Porque na realidade, na história deles, eles, né, aquela velha geração morreu no deserto, mas depois eles entraram com Josué na terra prometida. Só que o povo que entrou na terra prometida, eles acabaram levando o velho homem com eles, porque foi uma figura, né? Foi uma figura, toda a velha geração morreu no deserto. Mas a nova geração estava com o velho homem intacto também. Eles entraram na terra prometida e a terra prometida passou a não ser a terra prometida. Por quê? Porque a terra prometida é onde nós estamos na herança de Deus sem o velho homem. Na proporção em que o velho homem está vivo e atuando na sua vida, não existe terra prometida. É um paralelo muito simples. Um paralelo também não é uma coisa que você pode falar assim, terra prometida é o Espírito Santo. Pode falar, mas é muito mais profundo do que isso. Mas nós podemos fazer um paralelo. A nossa herança, você pode ler no Novo Testamento, qual que é a nossa herança? Efésios 1 fala, o Espírito Santo que nós recebemos é o penhor, é a herança da nossa, é o penhor da nossa herança, é a nossa terra prometida. E Deus tem operado grandemente por muitos séculos, a igreja tinha o Espírito Santo, mas não tinha praticamente a operação, estava dormente, estava escondido, estava esquecido. E nesse século 20, a história da igreja é a história do Espírito Santo. Quantas coisas que Deus tem feito de diferentes formas. É um estudo super interessante ver as diferentes coisas que Deus fez nesse século 20. Estamos no último ano dele agora. Quantas coisas Deus tem feito pelo Espírito Santo. Mas nós podemos e temos, Deus tem derramado dons, Deus tem feito coisas tremendas pelo Espírito Santo. Mas nós podemos ter os dons do Espírito Santo, podemos ter operação, podemos ter revelação, podemos ter muita coisa acontecendo, se o velho homem continua atuando, nós não temos a terra prometida. Nós continuamos dando volta no deserto, aquilo que realmente deveria ser a terra prometida passa a ser simplesmente alguma coisa que Deus está fazendo, não podemos jogar fora. Entretanto, não é a terra prometida que Deus quer nos dar. Então, aquilo que Deus mostrou no Mar Vermelho, nós vimos na aula passada, foi a nossa experiência de identificação com Jesus na sua morte. O velho homem morreu, mas isso tem que acontecer na prática. E isso que Deus estava mostrando, ensinando, efetuando pelo deserto que nós já vimos também, tá? Então, essa é a parte da jornada. Nós vamos abrir agora em Êxodo 19, para começar a falar, então, desse outro ponto na nossa jornada. Êxodo 19. Começando no primeiro versículo, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, No mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim, onde eles estavam no capítulo 17. Partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Agora vamos lembrar de um detalhe aqui. Esse lugar já tinha um significado. Por quê? Eles estavam chegando, primeira vez. Mas esse lugar já tinha um significado. Por quê? O que já tinha acontecido nesse lugar? A sarça ardente. Esse lugar já tinha uma história. Aliás, se você voltar lá em Êxodo 3, uma das coisas que Deus falou com Moisés ali, né, na sarça ardente, é que seria um sinal de que quando ele tirasse o povo, Deus tirasse o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, eles estariam no deserto e eles voltariam para esse lugar. Então Deus falou isso com Moisés, quando Moisés estava tendo seu encontro pessoal com Deus ali, Deus já falou com Moisés que toda a nação de Israel, né, se acamparia ali, porque seria um lugar importante. Então, um lugar muito marcante para Moisés, né? Deus já tinha andado com Moisés, né? Moisés já tinha ficado 40 anos no deserto, como nós já vimos. E agora Israel, como nação, chega ali e Deus também tem algo importante para fazer aqui. Então, já era um lugar de significado. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Versículo 3. E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Esses versículos agora, de 4 a 6, são versículos importantíssimos do propósito de Deus com Israel. Então, Deus está falando com Moisés, Moisés vai falar com Israel. Estas palavras. Vós tendes visto. Vós quem? Todo o povo de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. O que ele fez aos egípcios? 10 pragas. Né? Se isso não fosse bastante, o que mais? Mar Vermelho, né? Todos os exércitos de Faraó, né, morrendo ali no Mar Vermelho. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe para quem? Vos trouxe a mim, Deus fala, vos trouxe a mim. Então, aqui nós temos um ponto central. Se você voltar, um dos lugares que Moisés falou, né, nós já lemos essa passagem, Êxodo 6, quando Deus falou com Moisés, vai lá e fala com o povo de Israel. O que, que Deus falou com Israel? Vocês vão sair do Egito e ir para onde? Qual era a esperança? Qual era a promessa? Vocês vão sair do Egito, vocês vão ir para onde? Vocês vão para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Né? Ele não falou do deserto, não é verdade? Lá, você acha que Deus ia falar assim, olha, vou tirar vocês da escravidão do Egito e vou levar vocês para o deserto onde não tem água? Quantas pessoas teriam ido atrás de Moisés? Nem falando, se você voltar lá em Êxodo 6, nem falando a terra prometida, eles estavam tão angustiados, porque Êxodo 6 é quando Moisés já tinha falado com eles, né, quando ele voltou do deserto, ele foi lá, falou com os anciãos, né, reuniu os anciãos, falou assim, olha, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, falou com eles, Deus está lembrando a sua aliança, Deus vai tirar vocês do Egito. Ali eles ficaram animados. Só que quando ele foi falar com o faraó, o que, que aconteceu? O faraó falou assim, o povo está tendo muito tempo para pensar em ideias fúteis. Né? Dobra o serviço. Foi isso que aconteceu? Dobra o serviço. E o povo que tinha ouvido aquela promessa, o povo que tinha ouvido essa palavra dizendo, Deus vai libertar vocês, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? né, a escravidão ficou pior. Aí que ele foi, em Êxodo 6, falar com eles de novo. Falou assim, olha, eu sou Jeová, seus pais não me conheceram totalmente dessa forma, eu vou tirar vocês do Egito e levar para a Terra Prometida. Nem assim, falando de Terra Prometida, a Bíblia fala que eles não conseguiram dar ouvidos, porque a escravidão estava muito amarga, o coração deles estava muito angustiado. E isso acontece, você sabe que isso acontece. Às vezes você está numa situação espiritual na sua vida e vem uma palavra de bálsamo, de encorajamento, uma palavra maravilhosa e você nem ouve. Já aconteceu com alguém aqui? É todo mundo falando que palavra abençoada e você está ali, né? Parece que isolado, parece que o negócio não chega. Por quê? Porque sua alma está angustiada. Deus pode até estar falando. Você não consegue ouvir, mas graças a Deus que Deus entende isso. Amém, irmãos? Graças a Deus, ele não entende, ou seja, ele não aceita quando é por incredulidade, quando você não quer aceitar. Mas quando é por angústia de coração, ele entende porque ele sabe o que passa na nossa vida. Mas eu quero fazer esse paralelo. Quando Deus dá para nós a promessa da saída do Egito, quando Deus chega para uma pessoa que está no mundo e fala assim, olha, você está nessa e nessa situação, e eu tenho uma promessa para você, Deus não fala. Como ele não falou com o povo no Egito, ele não fala assim, olha, vem e siga-me, que você vai ter que carregar a cruz. Essa não é a primeira mensagem que Deus dá para quem está no mundo. Vem depois, né? Nos evangelhos você vê, né? Quem quer vir após mim e tal, certo? Mas o que acontecia? Jesus multiplicava os pães, Jesus curava, as multidões vinham. Ele falava do amor de Deus, ele falava de Deus como Pai. Ele falava da vida que ele veio para trazer. E as pessoas acordam, as pessoas falam assim, eu quero isso. Só que depois a gente vai aprendendo, não que a promessa de Deus não é válida, não que Deus está nos enganando, mas nós não temos condições de ouvir. Compreendem? Nós não temos condições de ouvir o que vem pela frente. E eu quero ver com vocês, eu acho que nem precisamos ouvir, abrir, se você não... acho que todo mundo sabe até de cor. João 14, versículo 6, quem sabe? João 14, versículo 6, todo mundo sabe, né? Eu sou caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem... Ah, vocês aprenderam bem. Por que que a gente fala assim, ninguém vai ao céu? A gente cita o versículo, depois a gente fala, o caminho para o céu é Jesus. Mas ele não falou que o caminho para o céu é Jesus. Lembra? A nossa herança, aonde nós vamos estar com Deus, é o céu. Mas o que é importante para Deus, aqui, em Êxodo 19, não é assim, eu tirei vocês do Egito e vos trouxe. No Monte Sinai, eles já estavam na herança deles. Eles já estavam entrando na herança deles, porque a herança é Deus. Ele falou assim, então, versículo 4, novamente. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Uma figura belíssima, não é? Quem gostaria de ser um filhotinho, porque me parece, segundo o conto, né, a águia mãe faz isso, né? Ela pega os filhotinhos, coloca em cima das asas e começa a voar. Já viram essa história? Já ouviram o que vem depois também? Aí solta, né? É assim, primeiro assim, né? O filhotinho tá ali no ninho, né? Nunca voou. O ninho fica lá no alto. Nunca saiu daquele lugar, um lugar seguro, um lugar onde não tem, ninguém pode pegar, que a águia sobe onde ninguém mais sobe, o próprio ninho já fica num lugar inacessível para praticamente qualquer outro ser vivo. Mas o filhote que nunca voou, a mãe chega a hora que sabe assim, agora meu filho, né? Esse ninho, inclusive, eu lembro que um pregador falou que, explicou que a mãe faz o ninho, ela desarruma o ninho. O ninho que era tudo assim, bem arrumado, né? Todos os passarinhos fazem o ninho com, né, com plumagem, com, né, tudo assim, para ficar confortável, né, para os filhotes, a primeira coisa que ela faz é fazer o ninho ficar ruim. Ela tira todos aqueles, aquelas almofadinhas, né, todo aquele conforto ali, para que o filhote já comece a pensar, gente, esse ninho não é um lugar tão bom mais, eu preciso sair. Né? E depois ela pega o filhote e carrega sobre as asas, e o filhote fala assim, que legal, né, assim, né, vai voando, subindo, só que depois acontece uma coisa, né, ela dá uma guinada assim, e o filhote começa a cair, fala assim, mãe, o que está acontecendo, né, o negócio não é tão legal assim, ela começa a cair, e ela vem por baixo, levanta, até que o filhote aprenda a bater as asas e voar sozinho. Mas a figura aqui é Deus levando sobre asas de águias. Não foi isso que aconteceu? Eles chegaram no Mar Vermelho, não tinha como passar. Deus estava ali para fazer passar. Chegaram onde não tinha água. Deus estava ali. Então, as asas de águias eram o caminho que Deus levou. Deus estava carregando, como fala em Deuteronômio 1, Deus estava carregando Israel como um pai carrega seu filho. Lembra? O deserto só é ruim quando a gente não crê. O deserto só é ruim quando nós não buscamos a solução em Deus. É, nós passamos, sim, sentimos a sede, sentimos a falta da nossa provisão natural. É ruim sentir que a sua vida natural não tem os recursos que você precisa, mas Deus está ali com as asas de águia, com as soluções sempre presentes para a nossa vida. Então, eu vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Isso é o ponto central. O povo ouviu isso, mas não entendeu. Nós vamos ver que a partir desse ponto aqui de não entender a aliança de Deus é onde o povo realmente não conseguiu entrar nos propósitos de Deus. O propósito de Deus é um propósito maravilhoso, é um propósito que não é apenas tirar o jugo da escravidão de sobre as nossas vidas e nos levar para um lugar onde as coisas são fáceis. E é nesse ponto que nós precisamos entender que muitas vezes hoje o evangelho é pregado de uma forma onde realmente, é verdade, Deus dá a promessa quando a pessoa está no mundo, Deus mostra que nós temos a vida eterna, nós temos o céu, nós temos a provisão dele, a libertação dos problemas aqui na vida presente, mas o que Deus quer colocar na nossa frente para nos conduzir no deserto, não é só essa ideia assim de que eu preciso resolver os meus problemas, mas o objetivo de Deus é nos levar a Ele mesmo. E nós ficamos tão interessados no leite e mel, na provisão, cadê a água que sai da rocha, não queremos esperar. Deus, 3 dias sem água? Por que isso não deu no primeiro dia? Né? Nós ficamos tão presos às coisas imediatas que nós perdemos o objetivo principal de Deus, que é de nos levar diretamente a Ele. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, é outro ponto importante. Né? Nós estamos vendo aqui, nós queremos ver. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Quem conhece essa história, se você já leu a Bíblia, se você sabe alguma coisa sobre a Bíblia, você sabe que depois de Êxodo 19, vem o quê? Êxodo 20, né? Depois de Êxodo 19, vem Êxodo 20. Mas o que está em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. O que, que é Monte Sinai? O que, que Monte Sinai representa para nós? Os 10 mandamentos, né? E o que, que são os 10 mandamentos? Representam a lei. E hoje nós sabemos que Jesus veio para trazer a... O que é o contraste da lei? A graça. No Velho Testamento tinha a lei. No Novo Testamento tem a graça. Né? Então nós não estamos mais debaixo da lei. A própria lei é um jugo. A própria lei é uma obrigação. E escutem bem, irmãos. Tem muita gente, ou aliás, a graça, no seu sentido total, nós não conhecemos. E a maioria das igrejas, igrejas evangélicas, igrejas que pregam Jesus, vivem em algum tipo de medida de lei ou então de falta de graça. Mas muitas igrejas têm uma porção de leis, de regulamentos, de normas, de costumes, de coisas que você tem que obedecer. Então, a lei para nós, se você começa a enxergar a liberdade em Jesus, a própria palavra lei parece assim, meio palavrão, né? Assim, uma palavra assim, meio dura, uma palavra meio... Então, quando a gente fala assim, olha, o povo de Deus chegou no Monte Sinai, por isso que eu falo assim, se você já associou isso muito... Monte Sinai, lei. Monte Sinai, sim, é, bom, tem a lei, Deus precisava mostrar que ele é santo, Deus, né, tem muitas coisas importantes nisso aí, mas eu quero mostrar para vocês, nós estamos vendo aqui o paralelo entre o que eles estavam fazendo na sua jornada e a nossa jornada. E eu quero mostrar que apesar de que nesse passo do plano de Deus, como Jesus não tinha vindo, como não tinha o Espírito Santo para habitar dentro de nós, realmente não era possível Deus fazer toda a sua obra aqui, não era possível. Porque não, né, Deus não pode fazer isso sem o Espírito Santo dentro de nós. Mas ele mostrou aqui claramente o que ele queria. Ele mostrou o que ele queria. E aqui, apesar de que ele vai mostrar, no resto do capítulo 19, ele vai mostrar a dureza de Deus, a santidade, o monte ficava soltando fumaça e fogo e terremotos, clangor de trombetas, né? Você lê isso aqui, é uma descrição que você consegue até imaginar, de tão, né, de tão bem que a palavra descreve a cena. E você não pode condenar o povo de Israel por ter falado assim, Moisés, nunca mais, está ali ó, no capítulo 20, versículo 19, nunca mais fale Deus conosco. Foi isso que eles falaram. Nunca mais fale Deus conosco, porque é muito pavoroso. É muito terrível ter uma experiência, porque talvez, como nós costumamos falar bastante, ó Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Deus fala, Deus fala. Então, quando eu leio aqui no 19:3, subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou do monte, o meu coração salta, né, assim, já pensou eu subindo o monte e Deus me chamando para falar com ele? Não é isso que a gente sente? É maravilhoso. Só que eles sentiram o contrário, porque eles viram toda a santidade de Deus e a impossibilidade, é isso que Deus queria mostrar, a impossibilidade da carne pecaminosa falar com Deus. Então Deus falou assim, cuidado, Deus falou uma porção de vezes, Moisés, fala com eles, não passa daquela linha. Se eles passarem, se for um animal passando da linha, vai morrer. O povo ficou pensando, meu Deus, né? Deus falar com a gente, não, pode ser maravilhoso, mas esse negócio aí que a gente tem que ficar de longe, a gente, nossa, só aquela cena enche o coração de temor, porque quem tem um pouquinho de medo, assim, de tempestade, quando dá aqueles trovões e tal, isso aqui era outra coisa, muito mais sério, né? Eles estavam vendo, eles sentiram, eles viram que o próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai. Então eles falaram com Moisés, Moisés, olha, a gente está satisfeito, Deus fala com você, você passa o medo, você passa, né? Você vai lá, fica junto com ele, agora o que ele falar com você, depois você fala com a gente, tá ótimo, não tá? Um bom negócio. Só que, Êxodo 19:5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, não tem jeito de entrar na verdadeira aliança com Deus sem ouvir a voz dele. Mas vocês vão dizer, mas, peraí, vamos lembrar dos nossos paralelos aqui. Lá no Egito, representa o mundo. Deus encontrou com a gente lá. A Páscoa é o sangue do Cordeiro. Foi quando eu aceitei o sangue de Jesus na minha vida. O mar vermelho representa o batismo, a minha identificação com Jesus na sua morte, a morte do velho homem. Eu ando no deserto, já começo a experimentar a provisão de Deus. Deus tira a minha dependência dos recursos naturais e me ensina a depender dele. E agora que fala de aliança, é agora. É agora que Deus está pronto para fazer aliança. Você acha que já fez aliança com Deus? Acha não, você tem certeza, não tem? Você já fez aliança com Deus. A Páscoa é uma aliança com Deus. Só que quando chega no Monte Sinai, existe uma outra aliança. Não é uma outra aliança, mas é um aprofundamento. É o mesmo Deus, só que agora é uma coisa mais profunda. Chegou a hora, no plano de Deus, Deus preparou, olha, em se tratando de namoro, Deus não tem concorrência, não é verdade? Olha o que ele está fazendo para namorar esse povo. Né? Ele, né, o namorado, ele faz tudo, né? Ele quer mostrar, ele quer, né, quer oferecer, ele quer que a namorada fique encantada com ele. Deus fez isso. Deus foi lá no Egito, mostrou todos os sinais dele, 10 pragas. Deus, eu podia ter feito com 3, mas eu quero fazer com 10. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não aceite no terceiro. Por quê? Ele queria ser conhecido de Faraó, do Egito. Ele queria ser conhecido do povo dele. Ele falou assim, vós tendes visto. Eu estou trabalhando com vocês, eu estou demonstrando o meu poder, mas não só meu poder, estou mostrando o meu amor por vocês. Eu estou mostrando no deserto que eu sou o provedor de todas as coisas e agora estou pronto. Nós estamos prontos, agora eu posso fazer a proposta de casamento. Não é isso que ele está fazendo? Olha só, se isso aqui não é uma proposta de casamento. Eu tirei vocês do Egito, vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, por que ouvir a minha voz? Porque você pode ter visto, escutem irmãos, escutem, você pode ter visto o poder de Deus na sua vida. Você pode ter sido curado. Você pode ter sido liberto de drogas. Você pode ter uma porção de testemunhos para contar. Você viu o quê? Poder de Deus. Você pode ter encontrado a provisão de Deus no deserto. Tem alguma coisa mais maravilhosa do que beber a água que sai da rocha? É a água de Jesus, que é Ele mesmo. Só que você não ouviu a voz dEle. Se você for ler depois Cantares, você vai ouvir a mesma, esse mesmo tema. A voz do meu amado. A voz dele. Quem é que conquista o nosso coração? Se você, se a moça é uma moça que quer realidade, porque tem muitas moças que só querem os presentes mesmo. Na hora estou usando a ilustração do casamento, né? Mas estamos falando de todos nós, né? Na hora do namoro, que tipo de namorada nós somos? Nós somos a noiva, nós somos a noiva de Jesus. Então, que tipo de namorada nós somos? Nós estamos envolvidos... Será quando? Olha, faz uma semana que ele não manda um presente novo para mim. Faz uma semana... Ou faz uma semana que eu não ouço a voz dele. Porque os presentes são importantes, conquistam a nossa atenção. A operação de Deus na nossa vida traz assim, conquista a nossa atenção. Mas a aliança, ela é feita quando nós ouvimos a voz. Porque quem conquista mesmo o coração, quem desperta paixão, amor verdadeiro, é a voz. A voz do noivo. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Nós, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim, nossa, então ele está falando, tem que ouvir a voz de Deus. E o que é a voz de Deus? 10 mandamentos, não faça, não faça, não pode, não faça, não pode. Monte, de... alguém fez uma contagem, não sei nem exatamente como eles fizeram, acho que baseado talvez nos próprios judeus, no estudo deles da lei, diz que tem 368 mandamentos na lei. 368 leis, sei lá. Não sei com que critérios fizeram isso, mas vamos dizer que tenha, né, mais do que um mandamento por dia do ano, né? Então tem 368 mandamentos. Tem uma porção, se você ler esses livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver uma porção de mandamentos, uma porção. Então quando você lê isso aqui, você fala assim, se diligentemente ouvides a minha voz, aí eu já fico pensando, bom, o que, que Deus vai falar? Deus vai falar assim, olha, ele fala mesmo, né? Não é que ele não fala, mas eu quero que vocês vejam que nós distorcemos. Nós temos a coisa assim, meio do lado avesso. O que, que Deus vai falar comigo? Se quando eles estão chamando aí para atender o chamado de Deus, para ir para frente, o que, que Deus vai falar comigo? Ele vai falar assim, sai do teu emprego. Ai meu Deus, eu não posso fazer isso, olha que coisa. Né? O que, que Deus vai falar comigo? Vai lá para... no meio dos índios, lá para uma tribo aí, perdido no meio da selva. O que, que Deus vai falar? Faça isso, não faça aquilo. A gente coloca a voz de Deus como se fosse um jugo. Mas a voz de Deus não é um jugo. A voz de Deus é a voz do noivo. A voz de Deus é a voz que conquista nosso coração. Então ele diz, se diligentemente ouvides a minha voz... e guardardes a minha aliança. É duro guardar a aliança? Todo, né, a grande maioria aqui são casados, não são? O casamento é uma prisão, irmãos? Olha lá, hein? O casamento é uma prisão? Olha, se você diligentemente guardar a minha aliança. Olha que coisa dura, será que eu tenho que guardar essa aliança? Que coisa dura a gente ter que guardar a aliança com a esposa, com o marido. É assim? Se for assim, às vezes é. Se for assim, o que, que eu concluo? Que não tem amor. Não tem a essência da aliança. O que, que é aliança? A palavra aliança é um relacionamento de amor. É um relacionamento de amizade, um relacionamento onde existem certas normas, sim, existem certas coisas que vão junto com a aliança, porque faz parte da natureza de amor. Nós vamos estar vendo isso um pouco mais. Então, guardardes a minha aliança, é uma aliança de amor. Então sereis a minha propriedade peculiar. Não é isso? Eu falo com Maristela, você é diferente de todas as pessoas no mundo. Não é verdade? Se não for, está errado, né? E nós olhamos assim, Deus, eu não quero ser peculiar. Peculiar é esquisito. Não, ele está dizendo, vocês são a minha propriedade exclusiva. Vocês são o povo meu, é diferente de todos os povos sobre a terra. Não porque nós somos melhores, não porque nós somos superiores, mas porque nós pertencemos por amor a Ele. Vocês são a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Só que o objetivo de Deus, que Ele não pode revelar tudo aqui agora, Ele está fazendo aliança. Vocês vão ser o meu povo especial sobre toda a terra. O que ele diz depois? Porque toda a terra é minha. Mas toda a terra é de Deus, de fato, hoje? O que nós aprendemos sobre o reino adversário? Quem que é o príncipe deste mundo? Quem levantou um reino para se opor a Deus? Então ele está falando, vocês são... o meu povo especial, vocês são a minha noiva, nós estamos fazendo uma aliança, vocês vão ser diferentes de todas as nações da terra? Não, nós vamos até ler essas passagens depois, tem uma passagem que se Em algum momento, nós achamos que Deus fez aliança conosco, porque Ele olhou sobre todas as pessoas no mundo e falou assim, esse é mais bonito, esse tem mais talento, esse tem um coração melhor. Porque lá no fundo a gente pensa assim, Deus, né, o Senhor me escolheu porque o Senhor viu, né, Deus? O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor viu, não viu? Né? E ele fala claramente em Deuteronômio que não foi por isso. Ou seja, é pela graça dele. Ele não nos escolheu porque nós éramos melhores. 1 João, nós amamos não porque nós amamos primeiro. Nós amamos por quê? Porque Deus nos amou primeiro. É o amor dele que chega para nós. E o amor dele chega para nós não por nenhum merecimento, mas pela graça dele. Então, vocês serão minha propriedade peculiar, toda a terra é minha, mas na verdade ele quer dizer, eu quero usar vocês como um instrumento para alcançar o mundo inteiro. Versículo 6. E vós me sereis um reino. Lembra o tema do nosso estudo? Deus está em busca de um reino. E aqui ele está começando a encontrar, em figura, porque né, no fim não aconteceu tudo o que ele queria. Ele está procurando até hoje. Ah, hoje Deus tem o reino dele, que é a igreja. Ele tinha Israel no Velho Testamento, era o povo dele, mas ele não tinha o reino. Hoje ele tem a igreja, mas ele ainda não tem o reino, porque são diferentes. A igreja é o instrumento para Deus estabelecer o seu reino na terra. Ele está conquistando o nosso coração. Mas se nós não entendemos que a igreja pode não ser o reino de Deus, nós não vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus quer um reino, ele está procurando um reino. Então aqui ele quer dizer, vós me sereis, por quê? Porque vocês vão entrar em aliança comigo. Vocês vão entrar nesta aliança de amor comigo e vocês vão ser, através dessa aliança, um reino sacerdotal e um povo santo. Ok? Êxodo 34, eu já falei algumas vezes nas aulas aqui sobre esse nome de Deus. Eu quero mostrar algumas coisinhas aqui. Nesse tema do amor de Deus. Êxodo 34, versículo 14. Ele está falando sobre outros deuses, né? Não te inclinarás diante de outro Deus. O que seria outro Deus? Né? Essa figura é usada em todo o Velho Testamento. Todos os profetas falavam dessa figura de Israel ser a noiva, a esposa de Deus. E que eles foram infiéis. Quando você serve a um outro Deus, o que você está fazendo? Você está sendo infiel. Então ele fala, não te inclinarás diante de outro Deus. Por quê? O nome do Senhor é... E os bons alunos dessa classe sabem que zeloso não é... Qual que é a palavra certa? Ciumento. O nome de Deus. Agora eu pergunto, puxa, para você dizer que alguma coisa é o nome da pessoa, é que aquela pessoa se identifica tanto com aquilo, né? Você já pensou se a gente chama, né, no casal, ou a esposa, ou o marido, para assim, olha, o seu nome é ciúme. Seu nome é ciúme. Mas por quê? Porque o nome de Deus é ciumento. Por quê? Porque é algo que vai junto com amor. Isso é para mostrar que aquilo que é importante para Deus, aquilo que é a base do relacionamento, a base da aliança é amor. Por isso o nome de Deus é ciumento. Por quê? Porque Deus, qual que é a definição que Deus dá de si mesmo na Bíblia? Deus é amor. Se Deus é amor... Junto com esse amor, o amor de Deus é diferente do nosso amor. O ciúme de Deus não é um ciúme doentio, não é um ciúme errado, mas é um ciúme que ele diz, Deus é um Deus zeloso. Deixa eu achar uma outra passagem aqui que fala que Deus é um Deus Vamos ver se é Deuteronômio 4:24. Acho que é essa. 4:24, Deuteronômio. Porque Jeová, Jeová é o nome de aliança, né? Jeová, teu Deus, é um fogo que consome. Um Deus ciumento. Então, o ciúme de Deus não é, nós não devemos, assim, existe logicamente uma diferença. Alguns talvez vão sair daqui, tá vendo? Até Deus tem ciúme, eu posso ter também, né? Pode ter ciúme. Agora, é lógico que nós não vamos pegar como padrão de Deus o nosso ciúme, e sim o inverso. Nós vamos pegar o padrão do ciúme de Deus e colocar sobre nossas vidas. Amém? Não vamos inverter, né? Como tudo na nossa vida, nós temos muita coisa que é errado. O ciúme de Deus não é um ciúme possessivo, no sentido que muitas vezes é nos relacionamentos humanos, mas Deus é um fogo consumidor. E se nós conhecermos alguma coisa, um paralelo que nós podemos tirar, é que o ciúme que arde na vida de uma pessoa humana, se você já teve um confronto com ciúme, você sabe que é uma força tremenda. E Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus, é um fogo que consome por causa do seu ciúme. E qual que é o ciúme de Deus? Ele quer ser único na nossa vida. Ele está pedindo demais? Você acha que isso é demais? Você acha que isso precisa ser um jugo? Será que isso precisa ser uma coisa, olha, não pode chegar? Não, é uma coisa natural. Quando tem amor, ele é o único. Se ele não é o único, falta realmente nascer, germinar, crescer esse amor de Deus dentro da nossa vida. Exato. Essa expressão, né, o rodapé aí está falando que essa expressão fala de um Deus que mantém os seus direitos, né? É o direito de amor, é o direito do relacionamento. Como? Nós podemos dizer assim, mas o amor de Deus não é aquele amor, não é isso que a gente aprende, assim, que o amor humano é muito interesseiro, não é isso? E o amor ágape, né, o amor de Deus, é aquele amor que dá sem esperar a retribuição, não é isso que a gente aprende? E quando a gente coloca só nesses termos, a gente tem até uma certa ideia, até assim tem, o amor de Deus é um amor que perdoa, é um amor longânimo. Você vê nos profetas, nós não vamos ter tempo no curso dessas aulas assim de ler tudo, né? Quando a gente chegar nos profetas, a gente pode parar mais nessas passagens, mas se você vê, né, aqueles capítulos dos profetas onde eles falam, principalmente Ezequiel, ele tem vários, Ezequiel 16, Ezequiel 20, ele fala da história de Israel e faz aquele paralelo como Deus e a sua esposa infiel, né? E aí ele mostra como Deus, né, como era a cultura daquela época, como isso acontece hoje também, se a esposa é infiel, né? Não foi isso que José com Maria, né, mãe de Jesus, não é isso que ele queria fazer? Olha, você foi infiel, ele achou, né, ela estava grávida, ele não sabia como, ser infiel, então, eu para ser uma pessoa honrada, né, eu para ser assim, uma pessoa direita, como vou me desposar de uma moça que foi infiel comigo? E Deus fala assim, olha, eu teria mais do que direito de abandonar, de falar assim, olha, você foi infiel, acabou. Não tem mais. E Deus falou assim, não, eu continuei, eu continuo amando. O amor de Deus é longânimo, o amor de Deus alcança a nossa vida, mesmo na nossa infidelidade, mas não vamos nos enganar. Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus ciumento. E se o amor de Deus não for correspondido, o fogo do inferno, que nós sabemos que não é um fogo literal, né? O fogo do inferno é feito, exatamente do amor de Deus rejeitado. Então, não vamos dizer, ah, mas isso era no Velho Testamento, isso era no tempo da lei, hoje tudo passa, hoje não tem problema, a gente peca, pede perdão, Deus está sempre amando. Né? Nós vamos estar, tá, né, nosso tempo acabou para hoje, né, mas vamos terminando aqui, né, essa parte aqui. Deus é um fogo consumidor, ele tem ciúme, a base da aliança é amor, e não vamos esquecer que todas essas coisas, embora incompletas, porque Jesus veio mostrar o outro lado do amor de Deus, trazer para próximo de nós, mas não vamos esquecer que Deus mostrou aquele fogo no Monte Sinai para mostrar que ele é fogo consumidor, ele é ciúme, mas a base da aliança não é um jugo pesado. A base da aliança é ser conquistado pelo amor de Deus. Basicamente não. Mandamento e estatuto seria a mesma coisa, né? Uhum. Mas se você for olhar nas passagens, ele está perguntando se os 10 mandamentos seriam diferentes dos estatutos. Os 10 mandamentos estão numa classe à parte, né? Estão numa classe à parte de todas as outras coisas que Deus deu, né? Os 10 mandamentos, mas a palavra em si, mandamento, você vai ver que ele usa em todo o Velho Testamento da mesma forma, né? Mandamentos, estatutos, etc., né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais um dia, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa vir ao nosso coração, que nós possamos entender essa aliança que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor está à procura até hoje desse reino de sacerdotes, desse povo santo, uma propriedade somente Tua. Ó Deus, e que nós possamos entender hoje, Senhor, que, ó Deus, não vai ser através de muitos mandamentos que nós vamos cumprindo, mas é através desta aliança, Senhor, e acima de tudo de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que a Tua presença possa alcançar a nossa vida e que nós possamos sentir a necessidade na nossa vida de ter essa aliança contigo, uma aliança muito mais profunda do que os sinais e maravilhas da nossa vida, mas que nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.